Ao contrário de J. Goeritz e de J. J. Wagner, H. Steffens, ainda que os editores alemães não aprofundem sua posição, aparece-nos como bem mais respeitado por Hegel do que Goeritz e Wagner. Os editores alemães falam de Steffens apenas enquanto aluno de Schelling, dando, portanto, a impressão que suas posições fossem precisamente as mesmas de Schelling, sobretudo no que diz respeito à condenação de suas terminologias por parte de Hegel. Não obstante, como mostraremos a partir de agora para Steffens e no próximo arquivo para Schelling, Hegel não só reconhece suas posições, como também as retoma em boa parte de sua própria obra, bem como, em alguns momentos, mostra a distinção entre Steffens, por um lado, e Schelling, por outro, no âmbito da filosofia da natureza. É interessante notar o quanto Hegel leva a sério as posições de Steffens no que toca aos problemas dessa ciência, ainda que quase sempre de modo crítico e até mesmo corrosivo. Por exemplo, na letra A do adendo ao parágrafo 340 de sua Filosofia da Natureza, Hegel vai dizer que, embora a afirmação segundo a qual a série silicosa e a série calcária constituem uma oposição essencial, seja um dos melhores pontos de vista de Steffens, ela aparece entre manifestações, aliás, rudes e despreparadas de uma fantasia rude e sem conceitos. Do mesmo modo, ao elogiar Steffens e Schelling no adendo ao parágrafo 280 dessa mesma obra, no que diz respeito à combinação da série dos planetas com a série dos metais, Hegel diz que, embora essas comparações sejam cheias de sentido, cheias de espírito, elas são comparações meramente exteriores e nada decidem. O problema aqui, no entanto, é que, se com essas comparações Steffens e Schelling respondem à exigência de que os planetas formam uma unidade orgânica, isso, contudo, não corresponde precisamente à ideia, ou não é suficiente para que se avance à mesma. O ponto de vista de Hegel aqui parece exigir de tal ponto de vista, no caso o de Steffens e o de Schelling, que ele não se limite à afirmação do orgânico como que circunscrito a uma cadeia fechada, mas que rompa essa cadeia e se mostre em sua plena atividade. De onde, discutindo justamente com Steffens e Schelling, agora no adendo ao parágrafo 330 e, sobretudo, em torno da noção de razão inversa da densidade e da coesão, ao que parece uma descoberta de Steffens, ou pelo menos uma posição que ele defendia antes mesmo de Schelling, Hegel dizer que isso, no caso, a razão inversa da densidade e da coesão, só vale para alguns metais nobres que, por sua menor coerência específica, eles são pouco diversificados e, por isso, têm menor atividade, limitando-se, portanto, a uma cadeia mais fechada que os metais não nobres. O grande problema que nessas passagens parece evidenciado por Hegel consiste justamente no método com o qual, ou na concepção segundo a qual, esses autores lidam com os objetos que lidam. Comparando Goethes e Stephens, podemos afirmar que, pelo menos para Hegel, se Goethes ganha de Stephens no quesito imaginação brilhante, pois esse se limita a uma rude fantasia, Stephens ganha de Goethes no que diz respeito à determinação mais precisa do que está em jogo no âmbito da filosofia da natureza, pois, pelo menos, já vislumbra o elemento da contradição e, por isso, do desenvolvimento presente nos objetos da natureza. Isso, enquanto Goethes se limita à empiria nua e crua. No caso de Schelling, veremos como se dá no próximo arquivo.